Ora, então vamos dar início a esta audiência. Eu queria, em primeiro lugar, em nome da Comissão de Educação e Ciência, apresentar-vos cumprimentos, dar-vos as boas-vindas, agradecer a presença e, portanto, dizer que eu fui nomeada como deputada-piloto para esta audiência e, portanto, estaremos disponíveis para ouvir os vossos contributos, ouvir as vossas questões e, naturalmente, estão aqui presentes os grupos parlamentares do CDS e do PS, e eu sou a deputada do grupo parlamentar do PSD, que também faço deputada-piloto. Portanto, dizer-vos as regras são muito simples, vocês têm 10 minutos para fazer a vossa exposição, depois cada grupo parlamentar terá 3 minutos para colocar as questões que acharem pertinentes e depois mais 10 minutos para vocês responderem às questões que entretanto forem colocadas. Pronto, muito obrigada então.
Antes de mais, portanto, Paula Carqueja, Presidente da Associação Nacional de Professores. Desde já, nós agradecemos a disponibilidade de nos receberem. Para nós, ficamos sensibilizados e congratulamos-nos com esta disponibilidade e simpatia pelos grupos parlamentares, uma vez que nós somos simplesmente uma associação, mas somos uma associação que já existimos há 30 anos. Portanto, no mercado, chamemos-lhe assim, docente. E o nosso intuito de estarmos aqui presentes, primeiro para dar a conhecer a nossa associação, que passarei depois a explanar, e ao mesmo tempo também dar nota das perspectivas e, quiçá, dos nossos contributos para uma melhoria ou uma melhor educação no nosso país, que tanto precisamos e que pensamos que será útil. Passo então a explicar muito rapidamente a nossa Associação Nacional de Professores. Portanto, é uma organização profissional não sindical. Estamos assediados em Braga, portanto, a nossa sede nacional, portanto, é em Braga. Temos todos os níveis e graus de educação, desde a educação pré-escolar ao ensino superior. E, sobretudo, os nossos objetivos é pugnar pelo exercício efetivo do direito dos portugueses à educação, na defesa e aplicação da liberdade de ensinar e aprender nos termos constitucionais. Tentamos uma melhoria da qualidade do ensino e pela dignificação do professor e da carreira docente. Promovemos e tentamos promover a autorregulação da profissão docente, nomeadamente o código ético e a autorregulação que está subjacente. Apoiar e promover a realização de ações contínuas, e aqui a SAS dizer que nós temos um dos maiores, se não o maior, centro de formação contínua de professores. E também promover iniciativas conducentes à valorização pedagógica, cultural e social de todos os docentes, e neste momento também temos uma versão social que estamos a dinamizar universidades séniores a nível nacional nas nossas áreas geográficas, onde temos as nossas sedes. Que primeiro, ou melhor, inicialmente, era para os docentes aposentados que nos comunicavam que necessitavam de algo mais para os seus conhecimentos e para as suas trocas também, partilha de conhecimento, e avançamos para toda a população existente na nossa área geográfica. Temos agora, nós começamos mais ou menos com essa dinamização há um ano e pouco, já estamos com 400 e tal alunos. Portanto, 400 e, portanto, não sei precisar, 419, 400 e tal. E na próxima, no mês de fevereiro, já vamos alargar também, nomeadamente em Mursa, vamos ter outra universidade sénior. Portanto, a nível nacional, estamos com isso. As nossas delegações passam desde Panto Braga, Bragança, Castelo Branco, Região Autónoma da Madeira, Lisboa Norte, Lisboa Sul, Vila Real, Lixa, Vila Franca, portanto, Viseu. São 11 delegações. Temos um gabinete jurídico e também temos um projeto que é em defesa do professor fora das escolas, portanto, quando os professores, nomeadamente, são, e aqui permitam-me usar o termo, mas é um termo que pode ser um bocadinho forte, mas neste momento é quando são atacados fora das escolas pelos encarregados de educação e pais, nós contactamos, os professores contactam-nos para depois nós também darmos um suporte psicológico, que eles ficam abalados e ficam na sua autoestima fisicamente, e também pela parte jurídica. Protocolos institucionais temos com todas, com quer, as instituições todas do ensino superior, politécnicos, e temos também com diversas ordens, nomeadamente a Ordem dos Farmacêuticos, que estamos agora a desenvolver o projeto Geração Saudável. Temos as associações também voltadas para a saúde, a Associação dos Doentes Renais, que também a sensibilização para a doença renal, que neste momento está a aumentar, segundo os dados estatísticos. Ontem fizemos em Braga uma sensibilização aos jovens, através da associação, por causa de eles se aperceberem do fast food, das bebidas, portanto, de toda a nutrição, de toda a alimentação que está subjacente. A nível de plano internacional, estamos também na organização, na CESI, que é a Confederação Europeia dos Sindicatos Independentes. Estamos com a AMP, que é um sindicato independente espanhol, de Espanha, com quem temos relações e trocamos também toda a informação sobre a educação, e com a APROSPI, que é a Associação de Professores em Cabo Verde. Nomeadamente, estamos a preparar formação na área da língua portuguesa, porque eles necessitam e nós temos meios de suportar essa própria formação. Baseámos-nos, sobretudo, sobre uma declaração de princípios e temos uma cultura de responsabilidade e de compromisso com os professores. Isto é basicamente o que nós fazemos, ou melhor, porque nós orientamos a nível de Associação Nacional de Professores. Passava rapidamente, se ainda tiver um bocadinho de tempo, sobre os nossos contributos, e perspectivas da parte da educação e que tanto nos preocupa. Sobre isso temos alguns pontos, um memorando pequeno, que não permitam-me só rapidamente passar, que é sobre aquilo que nos preocupa, que é o horário de trabalho dos professores. Nós gostaríamos e pretendíamos e entendemos que todos os docentes deveriam ter um horário igual, portanto, ser um horário homogeneizado. Quanto aos concursos e vinculação dos professores, também nos congratulamos pela medida que foi agora tomada, porque nós há muito tempo que pretendíamos que os concursos docentes deviam reger-se única e exclusivamente por uma lista graduada, onde fosse respeitada todas as fases, portanto, as fases e etapas do concurso, e também o princípio de transparência, tempo de serviço e graduação. Depois, também o direito à vinculação de todos os docentes, e aqui nós explicamos que, neste documento que foi entregue, esta parte passa por algumas etapas, só 4 anos, 3 renovações, horário anual, mas isto será depois aqui, se tiverem possibilidade de leitura. Depois também os 6 anos disso, e sobretudo uma daquilo que nos traz preocupação, que era a tal estabilidade dentro da escola, dos concursos, a criação de incentivos para a fixação de docentes colocados em zonas geograficamente distantes da sua área de residência. Isto aqui seria um ponto que também poderia ser um bocadinho pensado e trabalhado, porque há colegas que eles gostariam de estar lá, mas não podem porque a sua casa, a sua residência, os seus filhos, a sua família, e as pessoas também têm isso, não é? Em termos da progressão na carreira, nós sabemos da conjuntura atual, sabemos que o país atravessa tudo isso, não é? É de conhecimento, e nós também o temos, e também a nossa preocupação isso, mas também gostaríamos que fossem sensíveis a um descongelamento da progressão na carreira docente, e que o modelo de avaliação, que é uma sequência e que seria também havendo uma consequência daí, que o modelo de avaliação fosse um modelo meritocrático e objetivo e transparente, desburocratizado, composto por uma avaliação interna e externa. Quanto também a uma aposentação dos docentes, nós já enviamos um documento e pensamos que este documento é um documento realista. Nós aqui passamos aos 57 anos de idade, 34 anos de serviço, depois passamos para 36 anos de serviço efetivo e completo, porque neste momento nós temos um corpo, nós sabemos e temos consciência da realidade do país, mas consideramos que este documento é realista. Neste momento o corpo docente é um corpo envelhecido e há que rejuvenescer esse mesmo corpo docente. Também sabemos que a parte envelhecida está desmotivada, as exigências são muitas, os próprios jovens, não há respeito por esse corpo, e a comunidade, a sociedade exige cada vez mais, e nós, não é só por ser uma classe, mas também temos que olhar para essas pessoas, para esses docentes que todos os dias se dirigem para essa escola e vivem uma situação muito complexa, tendo também em conta o seu estado físico, não mental, mas também todo esse seu estado. Número de alunos por turma, também haverá uma redução de números, de número de turmas que nós aqui, em termos de educação pré-escolar, nas idades, portanto, o acompanhamento tal, o acompanhamento da sociedade, portanto, as crianças acompanham a sociedade, e daí que, com o aumento dos alunos, também o trabalho se torna mais complicado. Temos a redução do número de alunos por salas dos 4 aos 5 anos, portanto, para se fazer um trabalho com maior qualidade, redução de 25 para 20 crianças, e as crianças de 3 anos, voltando aí a exigir mesmo que se aplique a lei, as crianças com 3 anos sejam um grupo só de 15 crianças. Com as salas com crianças, quando há NEE, crianças com necessidades educativas especiais, uma redução para 14 crianças. Educação de meio ciclo também, na educação profissional e vocacional. Quanto à movimentação dos docentes entre escolas, temos que os docentes que articulam e que se movimentam entre escolas também ser considerado um horário. A rede escolar, os mega agrupamentos, voltar novamente à redefinição da rede escolar. A articulação entre horários, todos os ciclos, já que é uma carreira única, também terem o mesmo calendário. Em relação às tecnologias, voltarem a ter as tecnologias nas escolas, porque todo um trabalho que foi feito neste momento, os equipamentos já começam a ficar obsoletos, e há uma coisa que eu, dentro da CESI, agora permitam-me só rapidamente dizer isto, quando estamos em reuniões da CESI sobre educação, os outros países vangloriam-se porque estão a ter os quadros interativos, estão a ter ações de formação sobre as tecnologias, e nós, aquilo que eles estão a fazer agora, nós já o fizemos, e neste momento está parado. E eles vangloriam-se porque estão a trabalhar nisso, e nós já perdemos isso, e nós já perdemos esse caminho. Portanto, temos que voltar novamente a esse plano, o tal plano tecnológico que já esteve. Quanto aos currículos da escolaridade obrigatória, portanto, consideramos que tem que haver uma avaliação, uma monitorização e uma estabilidade. Da municipalização, ser consultados os professores, haver mais perguntas, uma avaliação também, e em relação à autorregulação e código ético deontológico da profissão docente, nós consideramos só com uma autorregulação e um código deontológico, como entidade com instrumentos e uma entidade reguladora, é que conseguiremos novamente, que já foi dignificada, voltar a dignificar e a desburocratizar e a clarificar o papel do professor. Aprendizagem ao longo da vida será importante, e nós também temos agora essa experiência nos séniores, mas será importante voltarmos à aprendizagem ao longo da vida. Portanto, como conclusão, a escola pública tem tudo para ser uma boa escola, precisamos de recursos, precisamos de boa vontade, precisamos todos trabalhar para isso, portanto, e também, sobretudo, a existência de um pacto educativo a médio e a longo prazo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, pela forma clara que nos deixou aqui a sua exposição. Penso que foi concisa e portanto, agora passaria a palavra aos grupos parlamentares, se quiserem questionar a associação. Sra. Deputada Ana Rita Bessa, Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito boa tarde, obrigada pela vossa presença aqui. Eu tenho algumas perguntas. Umas para vos conhecer melhor e outras sobre as vossas propostas. Em relação à vossa associação, só por curiosidade, queria saber quantos professores representam e se têm alguma incidência particular em termos de grupos disciplinares ou se representam todos os grupos disciplinares sem distinção. Depois, tinha aqui algumas perguntas sobre alguns dos tópicos que vi no vosso documento. O primeiro das quais tem a ver com o que falavam numa homogeneização do horário de trabalho. Esta homogeneização que propõem aplica-se quer à monodocência, quer à pluridocência, presumo eu. Pronto. E, por outro lado, se também veem que há aqui, como outros colegas vossos, no caso sindicatos, mas se veem que há aqui também alguma questão que pudesse ser melhorada no que diz respeito à definição de componente letiva versus componente não letiva, e se isso também tem implicações neste tópico. Depois falam, em termos da aposentação dos docentes, propõem os 36 anos de serviço efetivo e completo, não fazem nenhuma distinção, novamente, entre monodocência e pluridocência. Vinha perguntar-lhes porquê e se isso é uma coisa consensual dentro da vossa própria associação. Também, em relação ao fim da BCE, e à proposta, então, de uma lista graduada e tempo de serviço, aqui eu tenho opiniões próprias sobre este tópico, bastante diferentes do que a generalidade das entidades que tenho consultado sobre este assunto, portanto, é um tema que me interessa aprofundar. Não tanto quanto ao fim da BCE em si mesma, que percebo que tinha graves problemas de execução, ou que trazia graves problemas de execução às escolas, mas quanto ao outro lado que isto coloca no que diz respeito às escolas com contrato de autonomia e às escolas TAPE, e como é que se compatibilizam as obrigações a que elas estão sujeitas com o fim desta possibilidade delas terem alguns graus de liberdade na escolha das equipas que podem constituir. Pronto, e por agora eram estas as minhas perguntas. Obrigada.
Agora passaria a palavra à deputada Maria Augusta, do Grupo Parlamentar Pluralista.
Boa tarde, quero felicitar a Associação Nacional de Professores pela presença, por nos trazer um conjunto de preocupações que são preocupações que também apoquentam o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e eu penso que são transversais a todos os grupos parlamentares. Nós sabemos, não fosse eu também professora, do desgaste, da especificidade da profissão docente, do desgaste que ela provoca, da situação que hoje vivemos em termos sociais e o papel que a escola desempenha nesta realidade. A escola é muito mais hoje do que o espaço de mero ensino-aprendizagem, sem desvalorizá-lo, porque é a essência da escola, mas é muito mais do que isso. E isso traz uma ansiedade crescente a todos os atores do sistema educativo. A alunos, a pais, a professores, a colaboradores, a funcionários das próprias e depois à comunidade educativa no seu todo. E, portanto, o trabalho que qualquer associação como a vossa desempenha é de excepcional importância. E, portanto, felicito pelo trabalho que estão a desenvolver e por nos ajudarem também a construir de uma forma mais clarividente alguns dos aspectos que nos podem passar, apesar de tudo, mais despercebidos. Um conjunto de questões foram colocadas pela senhora deputada Ana Rita Bessa, que eu também gostaria, de facto, de ver respondidas, porque são do interesse também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e vou complementar, portanto, essas preocupações com uma questão, com um aspecto que também é vertido aqui no vosso documento, sobre a municipalização da educação. Nós sabemos que o que se está a passar são experiências piloto, poucas no contexto nacional, mas que já nos dão uma visão mais ou menos correta, não digo positiva, correta, do que se pretende ou que se pretendia com a municipalização, mas eu gostava que, de acordo com os dados que têm, nos pudessem dizer um pouquinho mais, até porque, ao ser apresentado pela Sra. Presidente da Associação Nacional de Professores, foi dito que os professores deviam ser auscultados. E eu gostava que esta parte fosse um pouquinho mais desenvolvida. Quem não foi auscultado? Não foram os professores auscultados? Não foram os órgãos representativos dos professores no contexto escolar, dos agrupamentos? Portanto, afinal, quais foram aqui as falhas que falhas essas que podem conduzir a uma interpretação totalmente errada dos benefícios barra malefícios. Não quero aqui, portanto, apresentar atributos a este aspecto, mas que aspectos positivos e ou negativos nós podemos apontar àquilo que já conhecemos deste processo. Porque, no meu entender, no entender do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é um processo que pode provocar uma mudança imensa na estrutura de toda a escola e de todo o sistema educativo, e nós precisamos de ter esse feedback de uma forma muito intensa para podermos tomar as decisões que considerarmos mais corretas e que vão ao encontro dos anseios, das necessidades do país e de toda a população, nomeadamente aqueles que estão no contexto escolar, desde alunos, pais, encarregados de educação, professores, funcionários.
Muito obrigada. Passava novamente a palavra às representantes da Associação para responder a estas questões.
Então, muito obrigada pelas perguntas, que também consideramos que sejam pertinentes. Em resposta à senhora deputada Norinda Bessa, tenho a responder que, em relação à nossa associação, nós temos como sócios efetivos aproximadamente 10.266, aproximadamente, a sócios. Apesar da nossa base de dados ser superior, só que não são pagantes. Depois, o nosso núcleo, ou nossos, são mais primeiro ciclo, educadores de infância, segundo e terceiro ciclo. Depois temos professores do ensino secundário e do ensino superior. Em relação à articulação de horários, aqui a articulação de horários, aquilo que nos faz, que nos têm chegado mais pedidos e mais reclamações, chamemos-lhe assim, reclamações que nós não podemos, ouvimos, atendemos e registamos, e algumas delas já fizemos chegar, inclusivamente, no anterior Ministério da Educação, que é, sendo carreira única de todos os docentes, tanto educadores de infância, primeiro ciclo, o calendário em si escolar não é homogéneo. Portanto, os ciclos não encerram nos calendários, as interrupções não funcionam da mesma forma. E o que é que isso acontece? Acontece que, por exemplo, o grupo de educação pré-escolar, encerra mais tarde e em todos os períodos letivos, nas duas interrupções, o que considera que falta-lhes esse tempo para aprofundarem, quer ao fazer as avaliações, quer para fazer trabalho em si, quer de investigação, quer de formação, sendo que muitas vezes estão dentro do próprio jardim de infância com uma, duas, três crianças, e há pais em que vão, de manhã colocam lá a criança, à tarde levam a criança, não há o respeito em si pelaquela profissão docente, porque no mesmo centro escolar ou no mesmo espaço, o irmão ou o primo ou o amigo vai, e eles não vai por, como se fosse para a escola, para o jardim de infância, mas vai como que a mãe tem que ir ao cabeleireiro, o pai tem que ir não sei o quê. Portanto, não funciona nesse espaço. E aí sentem que há como que... Aqui não funciona como um desrespeito, mas esse calendário não está ajustado ao outro ciclo, portanto há um desajustamento. E que se fizerem ou se pedirem esse levantamento mesmo próprio às escolas, pelo número, pelo registro das presenças, verificarão isso mesmo. Este horário significa articulação entre ciclos, portanto não se justificará isso. Era aí que eu faço, portanto, é um apelo desse grupo e dos outros grupos de ensino que estão no mesmo espaço físico. Em relação à aposentação, nós aquilo que pretendíamos, em relação à aposentação, significa que nós, a monodocência ainda funciona com mais tempo de serviço, está às 25 horas, e outros grupos têm ainda, os outros níveis de ensino ainda têm. O que é que ainda tem a redução às 22 horas de serviço, apesar de todo contabilizar-se as 35 horas? O que é que se pretendia? Pretendia-se que ainda, enquanto não houver o tal tempo de serviço para todos, ou 25, ou 22, ou aquilo que chegarem completamente de acordo, haja aqui a tal bonificação que, tendo em conta a faixa etária, o trabalho que tem sido prestado, que seja contabilizado, que se dê a título, chamemos de excepcional, mas neste momento nós não pretendemos que seja excepcional, mas que seja compensatório e que permita aos professores e educadores de infância aqui, que permitisse que pudessem aposentar-se aos 36 anos ou então os tais, como nós aqui dizemos, com que façam os 36 anos de serviço. Entretanto, não implica que os outros colegas, quando tiverem 60 anos, também possam aposentar-se, porque a partir daí é muito complicado trabalhar. Porque nós temos, nós não estamos à frente, e tem a noção disso, nós não estamos à frente de um balcão pessoa a pessoa, nós estamos à frente de uma sala. Nós temos um olhar para todos. Nós temos que estar, eu costumo dizer, os nossos 5 sentidos estão sempre alerta. E nós, a preocupação é saber sempre se aquela criança percebeu, se aquela criança está bem, se aquela criança tem temperatura, se aquela criança tem fome, se aquela criança está... Aquela criança traz-nos, não é só ela, traz-nos a família, traz-nos toda. E depois, assim, no jardim de infância, são os afetos que lhes estão a faltar. Eles vivem aquelas horas todas connosco. Os abraços, os beijos, tudo. Somos nós, e são as 25, são as 20. Depois passamos para o primeiro ciclo, somos nós que as abraçamos. A seguir passa-se de turma a turma, que se vai tendo. Portanto, quando as pessoas falam, os professores que trabalhem, mas quando uma avó tem 2 netos, 3 netos, e diz porque é que ao sábado e ao domingo não há escola, que eu já não me aturo, como é que os professores conseguem estar aquelas horas todas, às 5, às 6, e conseguem, têm a mesma idade que tem a avó, então porquê? Vale a pena responder àquela avó, não vale? Portanto, realmente nós somos excepcionais, mas não queremos excepcionalidade, queremos só que nos deem algum tempo para nós também descansarmos. Não sei se respondi, mas respondi mais com sentimento do que com cientificamente, mas é que é só o sentimento que temos que trazer mesmo. Em relação à ABCE, eu pedi a Manel, se não tem portas, e identifico.
Também Manel Oliveira, vice-presidente da Associação Nacional de Professores, e portanto eu vou falar um bocadinho também sobre a ABCE, a Bolsa de Contratação de Escola. Acrescentava ainda em relação à articulação que a minha colega falou sobre, sobretudo sobre o primeiro ciclo, calendário escolar, primeiro ciclo e pré-escolar, acho que faz todo o sentido que seja o mesmo, até para haver uma articulação em termos de avaliação, porque tem que haver essa articulação entre o pré-escolar e o primeiro ciclo, o primeiro ciclo e o pré-escolar. E, portanto, tem que ser nesse período, e por isso tem que ser ao mesmo tempo, 2, 3 dias, tem que ser igual para todos, para se poder trabalhar em conjunto, caso contrário, não se consegue. Portanto, acho que isso que é, só acrescentar isto, que acho muito importante. Relativamente à ABCE, à Bolsa de Contratação de Escola, a Associação Nacional de Professores, e nós estamos a defender os professores, nomeadamente os nossos associados e não associados, porque a minha colega falou em associados pagantes, são 10 mil e tal, mas temos 16 mil e tal, embora esses não paguem. E temos outros professores e, portanto, aquilo que é a percepção e aquilo que eu vou tentar transmitir é a percepção que nós temos dos nossos associados e é aquilo que a associação defende. Relativamente à ABCE, a Bolsa de Contratação de Escola, evidentemente que, quando foi criada, eu acho que se calhar fazia algum sentido. Isto é, as escolas com autonomia e as escolas TAPE ter alguma autonomia na contratação de professores em que fossem definidos alguns critérios, e, portanto, para colocar um determinado professor A, B ou C dentro de um determinado grupo de recrutamento, certo? Aquilo que aconteceu, e houve uma altura em que funcionou muito mal, todos o sabemos, embora este ano, digamos que correu bem, e correu muito bem até, isso comparando com o ano anterior, então nem se fala. Mas, portanto... Evidentemente que também depois, em relação à criação ou à formulação dos critérios, a nível de agrupamentos também houve muito abuso na formulação de critérios, muito abuso. Inclusive, professores que tinham uma determinada pontuação, se tivessem trabalhado no ano anterior, etc., se pertencessem ao mesmo conselho, etc., etc. É bem certo que muitos deles foram excluídos, mas o grande problema da BCE é sobretudo a morosidade da colocação também. E isto está contabilizado, em média, salvo erro, são 21 dias que leva a ser colocado um professor numa escola. Isso é muito tempo. É muito tempo. É muito tempo e isso causa imensos problemas na gestão de uma escola. Eu, que também já estive na gestão de uma escola, sei exatamente o quão difícil é depois fazer essa gestão. Leva muito tempo, certo? Portanto, o que é que acontece agora? Portanto, terminada a BCE, que foi terminada a Bolsa de Contratação de Escola, portanto, irá funcionar a reserva de recrutamento, não é? Que se prolongará durante todo o ano letivo, não só até dezembro, mas durante todo o ano letivo. E aquilo que se espera é que, a colocação dos professores seja rápida, o mais rápido possível. Isso é fundamental. A rapidez aqui é fundamental. Porque muitas vezes uma turma anda à deriva porque falta um professor 15 dias, 3 semanas, 4 semanas. Isso é complicadíssimo para quem está no terreno, quem está nas escolas, sabe a complicação que isto é. E os alunos, por mais que muitas vezes, e as direções dos agrupamentos fazem tudo para que a parte pedagógica dos alunos não seja afetada, mas temos que ser realistas, acaba por ser afetada. Acaba por ser afetada. Portanto, por isso é que nós somos, efetivamente, sobretudo os nossos associados, e sentem isso também nas escolas, é a morosidade da colocação, certo? Evidentemente que parece-me que, em relação à colocação de técnicos especiais, acho que vai se manter, não é? Há alguns critérios e, portanto, essas escolas vão poder, acho que é isso que está proposto, vão poder novamente tratar de técnicos especializados, psicólogos, etc. Isso. Mas, portanto, aquilo que a Associação defende e os seus associados defendem é que, portanto, é contra, principalmente por causa disso e por causa dos abusos que houve, evidentemente, e do funcionamento, que também não foi nada, não correu nada bem. Relativamente só em relação à municipalização, porque, deixa-me só dizer, eu quero dizer só duas coisas que eu considero fundamentais e porque tive a percepção e estive num agrupamento em que isso aconteceu, efetivamente. E, portanto, eu falo daquilo que aconteceu. Quando nós falamos aí que os professores não foram ouvidos, muitos professores não foram ouvidos. Eu faço parte de um agrupamento de escolas, de Famalicão, não vou dizer qual é, porque também não tem interesse, mas de Famalicão, em que já estava tudo decidido, isto foi mesmo assim, já estava tudo decidido quando os professores tiveram conhecimento. Ora, os professores não participaram em nada. Claro que depois, numa fase posterior, onde estava tudo praticamente decidido, eles foram ouvidos, houve reuniões, houve uma série de ações que aconteceram. Mas, quer dizer, começamos pelo fim, mas começar pelo princípio. Portanto, quando nós falamos nisso, a associação até nem é e defende a municipalização, pelo menos em alguns aspectos. Não todos, claro, que nós temos aí o nosso documento, contratação de professores, etc. Há uma série de coisas que nós que por acaso também não constam dos municípios que aderiram à municipalização. Mas, sobretudo, porque... E depois reparem, por exemplo, aconteceu inclusive em agrupamentos de escola em que as pessoas não foram ouvidas porque os próprios conselhos gerais se pronunciaram contra. Percebe? Os conselhos gerais dos agrupamentos... Há conselhos, eu conheço, conselhos gerais de agrupamentos que se pronunciaram contra. Houve uma votação secreta e a maioria votou contra. Portanto, porquê? Porque não houve, quer dizer, estes processos têm que ser transparentes, sobretudo transparentes, e envolver os professores, porque os professores são fundamentais. Os professores, os encarregados de educação, as associações de pais, as autarquias, porventura, certamente. Mas nós não somos contra a municipalização por ser contra. Não, eu acho que a municipalização tem benefícios, terá certamente também alguns malefícios. Há que neste momento há vários municípios em que está implementada a municipalização, há que acompanhar e fazer uma avaliação e ver se de facto a municipalização, sobretudo em termos pedagógicos e em termos de autonomia das próprias escolas e dos agrupamentos, não lhes é retirada alguma parte, porque já tem tão pouca, se lhes vão retirar a pouca que tem, então estamos mal, digo eu. Não, obrigado.
Eu só queria, relativamente a Hermínio Cancelinha, vice-presidente da Associação Nacional de Professores, eu queria só fazer aqui uma reflexão muito rápida sobre a municipalização, digamos que inventivando um pouco aquilo que foi dito pelo meu colega. Eu costumo comparar este processo evolutivo da educação àquilo que é a função do próprio professor na escola. E permitam-me dizer isto porque, como docente, sempre me preocupei em desenvolver projetos que envolvessem os meus alunos. Porque envolvendo-os, certamente estarão muito mais predispostos para a construção da sua própria aprendizagem. O processo de municipalização começou de uma forma, na nossa perspectiva, enviesada, que foi não fazer auscultação dos professores, dos pais encarregados de educação, da própria sociedade em geral. E, portanto, a partir daqui, parece-me que todo o processo merece ou obriga, de certa forma, uma certa rejeição. Costuma-se dizer que nós temos alguma dificuldade de aderir às mudanças. E muito, muito maior será a dificuldade quando nós não somos chamados para, não somos construtores dessa mesma mudança. Isto transpondo um pouco aquilo para aquilo que é o papel do professor, parece-me, e não estou a querer dizer que somos contra a municipalização, é necessário definir muito claramente em que modos a municipalização deve funcionar. Os aspectos pedagógicos devem estar centrados, sobretudo, na escola. E o que eu vejo é uma intromissão na vertente pedagógica do funcionamento das escolas. Por exemplo, a título de exemplo, uma sanção que competia ser aplicada pelo Ministro da Educação é, neste projeto, aplicada pelo Presidente da Câmara Municipal. Não, parece-me que, numa perspectiva de autonomia das próprias escolas, e eu aqui foco sobretudo, e aquilo que é o nosso papel, a vertente pedagógica, numa autonomia pedagógica das próprias escolas, que devia ser a própria escola, com, e aí podem chamar centralizadores, mas com a anuência de instância superior, e assim, nós entendemos que a aplicação da punição deve ser esta. Portanto, há aqui, no meu entender, um transferir de responsabilidades que não deve acontecer. De certa forma, isto não valoriza o papel do professor, não dignifica, não prestigia e não qualifica. Sendo esta uma temática para nós de extrema importância, que é o prestígio, a valorização e a dignificação da carreira docente. E por isso a nossa luta, sobretudo nos últimos tempos, tem sido em torno da construção da deontologia docente. E a partir daqui, de uma grande discussão que nós queremos implicar todos, por isso no nosso interior, estamos já a fazer formação para isso, no nosso interior, e partir depois para a sociedade, trabalhando com a vertente política, que é fundamental, a opinião dos políticos, mas toda a sociedade em geral, não é? Porque é necessário, na nossa ótica, a construção de um código ético deontológico e, numa outra perspectiva, eventualmente, a exemplo daquilo que acontece já há alguns países europeus, a criação de uma entidade de autorregulação da profissão docente. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu queria só, relativamente a esta última questão que abordaram, que para nós é de extrema importância, no que diz respeito à descentralização de competências das autarquias locais, informar-vos que foi criado no âmbito da Comissão de Educação e Ciência, um grupo de trabalho muito recentemente, que é a primeira vez que existe, exatamente para fazer um acompanhamento.
para que depois, na realidade, se consiga aqui bons resultados.
É isso que nós também dizemos no nosso ministro. Esse acompanhamento.
Tá.
Obrigada.
Muito obrigado.
Não.
Muito obrigado.
Obrigado.
Obrigado.